Tocando o Sete. O programa de entrevista com trilha sonora. Apresentação, Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.
Olá, ouvintes! Está começando mais um programa Tocando o Sete, o programa de entrevista com trilha sonora. E hoje a gente está na presença do produtor musical, catalisador cultural de Maringá, Flávio Silva. Tudo bom, Flávio?
Tudo bom.
Seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado.
Flávio, você escolheu 7 músicas. Foi muito difícil pra você, uma pessoa que mexe com música, selecionar apenas 7 músicas que marcaram a sua vida?
Pô, foi bem difícil, porque eu escuto música o dia inteiro, assim, desde moleque, eu acho. Então, escolher só 7 foi bem complicado.
E qual foi o critério, o seu critério de escolha?
Ah, eu meio que separei por fase, assim, sabe? Meio que cada um representa uma fase, tipo, uma banda representa várias, assim, eu tentei fazer isso, mais ou menos. Ainda faltou muita coisa, mas... acho que foi, sei lá, o máximo que eu consegui chegar.
E essa música, Trem da Alegria? Por favor, me diga que marca a sua infância.
Pô, é a minha infância, né, cara? Pô, Juninho Bill, eu era fãzão dele, assim. Eu adorava o Juninho Bill e o resto do Trem da Alegria. Fui em show, assim, quando era moleque. Minha mãe me levava. Lembro que eu vi no Chico Neto, acho que umas 2-3 vezes o Trem da Alegria. E eu gostava, ficava vendo na Xuxa quando ele dizia. Tudo quanto é programa, assim, eu achava mó barato. Eu queria ser igual o Juninho Bill mesmo, assim.
Porque Juninho Bill foi seu ídolo de infância.
Foi. É, ele tem outro aí que vai mais pra frente. Mas o Juninho Bill era um deles, assim. Eu achava mó legal o jeito dele de cantar e de aprontar as coisas, assim. Bem moleque.
Quantos anos você tinha quando você foi no show dele?
Pô, acho que, sei lá, né? Acho que uns 8. Não sei, não lembro direito. Mas por aí, 7, 8 anos.
Assim. E antes, assim, você também comentou que a sua mãe te levou em um outro show que você gostou bastante, que te acompanhou. Ela costuma te acompanhar nesses lugares?
Não, agora não mais. Mas a minha mãe me levou em vários shows. Mas minha mãe sempre me deu uma força nesses negócios, assim. Ela nunca ficou muito tipo, ah, não vai. Ela não deixava, às vezes, eu ir sozinha. Teve show que eu perdi porque ela não podia ir e não queria que eu fosse sozinha, porque eu era muito novo.
Qual, por exemplo?
Ramones, 96. Pô, tudo bem, eu tinha... 18 anos, mas era em São Paulo, era sozinho, sabe? Aí ela não deixou eu ir, mas eu me arrependo até hoje, assim, devia ter, sei lá, chorado mais. Porque foi o último show, depois a banda acabou e nunca mais voltou.
É verdade.
Que deu pra ela ir, ela me levou, assim.
E voltando a essa música parece que fala de um amorzinho de escola. Você teve um amorzinho de escola?
Pô, acho que todo mundo teve um amorzinho de escola. Mas não é por causa disso que eu escolhi essa música, porque eu acho ela mó bonitinha mesmo, assim. Não lembra nenhum amorzinho de escola.
Marcou,
né?
Sua infância mesmo.
É, marcou. Teve várias. Nesse disco que tem essa música aí, tem várias. Assim. Eu tenho esse disco até em vinil.
Então vamos ouvir agora a música Traverso e Cola, do Trem da Alegria.
Mandei meu pai.
O programa Tocando 7, aqui na presença de Flávio Silva, ele que tá cantando as 7 músicas que marcaram a vida dele. Eu sou Lisandra Gomes.
E eu sou Maiara Gasparotto.
E a gente vai voltar aqui com as músicas do Flávio. Flávio, segunda música, O Traje a Rigor. O que o traje representa na sua vida?
Ah, o traje foi que me fez gostar de rock. Tipo, era meu segundo ídolo de infância, que tinha falado, não era o Juninho Bill, até era o Roger. E foi com o traje que eu comecei a ouvir, assim, sabe? Meio que sem querer. Porque na época, eu lembro que eu tocava eu tocava na fanfarra do colégio que eu estudava. Já que eu vou entregar tudo. Eu tocava na fanfarra. Aí eu era muito pequenininho, sabe? Muito moleque. E minha mãe ia também, que minha mãe ajudava, assim, com a diretora do colégio e tal, não sei o quê. E minha irmã também tocava. Aí eu ia no ônibus das meninas, porque eu era muito moleque, muito menino, então eles estavam com medo da molecada de ar, assim.
Ai, que bonitinho.
Mais velho. Meu, e tinha uma menina que era muito fã do Traje Gol. Eu tocava várias e várias vezes na viagem. Aí eu fui viciando, assim, sabe? Tipo, eu falei, meu, semana é legal pra mim.
Então você agradece a ela, tio.
É, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro que eu ouvi muito. E também eu ouvi em todo lugar, né? Nós vamos de Sopré, tocava, tipo, disco, acho que só tem duas músicas que tocou na rádio, o resto tocou tudo.
E você tinha mais ou menos quantos anos quando você começou a
ouvir? Era mais ou menos a mesma idade da época do Trem da Alegria. Eu já ouvia, tipo, meio que os dois. Assim. Tanto é que eu achei mó legal isso. O Trem da Alegria depois gravou a música com o Traje Rigor.
Nossa! Meu Deus, então é o Roger do Traje a Rigor, seu segundo ídolo.
É, na verdade ele é o primeiro, eu acho, na real. Depois, assim, é o Juninho Bill, depois é essa coisa de infância. O Roger até hoje, assim, eu gosto dele pro canal, acho que ele manda mó bem as letras, assim, então. Depois ainda conheci ele, que é uma coisa legal pro caramba.
Então, conta a sua experiência de quando você conheceu o Roger do Traje a Rigor.
Ah! Foi coisa de ficar tomando a paciência de segurança. Você acabou o show. Não, foi assim, a primeira vez que eu vi foi em Campo Mourão. Aí acabou o show, eu vi que tipo, eles entraram no ônibus e entrou uma galera, assim, sabe? Só que não dava tempo de eu ficar, porque eu ia voltar embora de ônibus, eu e minha mãe.
Uhum.
Aí a gente foi embora, mas daí eu já fiquei esperto, falei, pô, eles são bem acessíveis, assim. Aí depois eu fui no show em Marialva, aí a gente foi de carro. Ou em Marialva não, em Moarama. Aí a gente foi de carro. Aí acabou o show, eu fui lá. Aí o cara deixou eu entrar, eu acho que o produtor deles e tal. Aí eu levei todos os discos, assim, todas as capas de todos os discos. Aí peguei autógrafo, fui conversando. Aí depois rolou a Inicia Norte também, a mesma coisa, fiquei conversando com eles e tal. Aí rolou mais um show em Marialva, que aí os caras lembraram de mim, assim, sabe? Eles
Nossa.
Me viram pra fora, me chamaram, eu fiquei, tipo, dentro do ônibus antes do show, assim, conversando e tal, blá, blá. Aí por último rolou em Maringá, que eu também daí fui, tipo, eu comprei ingresso, mas acabei entrando de graça com eles, sei lá.
Você é bem fã do Traje, é difícil escolher só uma música.
É, bem difícil.
E por que essa música, Inútil?
Ah, porque eu acho que foi uma das que eu mais ouvi, assim. Tem outras também.
Mais que Ciúmes.
É, acho que sim.
Então vamos ouvir aí a segunda música do Flávio Silva, em Traje a Rigor com Inútil.
Voltamos a apresentar Tocando 7.
Voltando à entrevista com as 7 músicas que marcaram a vida, a trilha sonora de Flávio Silva. E a terceira música que ele escolheu foi Comeu, do Magazine. Qual que é a importância dessa música?
Cara, essa música era muito legal, assim, tipo, tocava, era a abertura de uma novela chamada Gato Comeu, assim. E foi no Magazine, foi o primeiro show de rock que eu vi na vida, assim.
Que sua mãe te levou.
É.
E onde que foi o show?
Foi no Chico Neto, foi minha mãe que levou. É, então, tipo, porque eu queria ter ido no Traje a Rigor, sabe, um tempo antes aí.
Pra compensar, ela te levou pra ver o que tinha.
É, aí ela não levou, aí eu fiquei chorando, aí depois ela me levou no Magazine.
E ela não ficava meio horrorizada? Essa música, Comeu, tem uma letra meio canibal, né? Ela não ficava meio horrorizada agora?
Não, minha mãe sempre foi de boa, assim, com as letras. Eu tô falando mais da minha mãe do que da minha vida. Ela vai ouvir o programa depois. Mas foi legal, assim, eu fiquei, tipo, mó empolgadão com o show, assim, do Magazine. Aí depois eu tive a chance de encontrar o Kid Vinil, assim, daí eu falei isso pra ele. Pô, meu, você foi o primeiro show que eu vi na vida, foi seu.
Nossa, como que você conheceu o Kid Vinil?
Foi em Londres, eu tava numa balada lá. Porque chega uma época em Londres, quando, no verão lá, rola o Reading Festival. Aí uma semana, que rola sexta, sábado e domingo. Geralmente uma semana antes, assim, uma semana do festival, cara, vai muita gente daqui pra lá. O jornalista e tal. E daí foi o Zé Antônio, que ele é diretor da MTV, trabalha na MTV. E o Kid Vinil foi junto. Tipo, ele na época era diretor do lado B e o Kid Vinil apresentava. Aí eu já conheci o Zé. Aí o Zé chegou, tá fazendo aí, ele nem sabia que eu tava lá.
Nessa época você já produzia shows?
Já, eu já tinha feito aqui nada. Daí eu peguei o Kid Vinil e falei, quanto tempo você tá? Eu falei, não sei o que. Aí o Kid Vinil começou a perguntar um monte de coisa pra mim, sabe? E o Kid Vinil também é outra tipo, pessoa importante, assim, pra mim, porque além do magazine do show. O Kid Vinil sempre é um cara que gosta muito de música, assim. E principalmente do mesmo estilo que eu. Então eu sempre lia muito reportagem que saía, tipo, que ele escrevia na Bis, ou em outras revistas. Só até hoje eu leio o blog dele, sabe? Porque ele sabe dar dica de um monte de banda legal. Então foi muito engraçado. E depois do lado B, eu ficava assistindo também com ele. É muito engraçado ele perguntando pra mim assim: meu, como é que tá um show do Mercury Rap? Não sei o que, sei lá. E eu falando pra ele: não, show tá assim, show tá assado. E ele mó empolgadão. Eu falei, nossa, meu, tô contando as coisas aqui comigo. Aí uma hora eu não aguentei e falei: meu, foi o primeiro show que eu vi. Coitado, acho que eu fiz o cara ficar mais velho.
Mas ele ficou emocionado, claro.
Ele ficou, acho que foi uma mão legal. Ele falou, Maringá é uma cidade legal, não sei o que. Acho que nem lembro, mas...
E Flávio, quanto tempo você morou em Londres?
1 ano e 2 meses.
Nesse tempo que você morou lá, você foi mais pra trabalhar, pra ver show, pra trazer banda pra cá?
Não, eu fui pra ver show. Eu fui porque eu queria morar lá, sabe? Só que, tipo, eu não tinha grana pra ir e ficar, sei lá, tipo, ir passar férias, por exemplo, sabe? Aí eu acabou pintando mais pra eu trabalhar lá e eu fui, sabe? Fiquei trabalhando, trabalhava período normal, assim, das 9 até 4, 5 da tarde no máximo. E a grana que eu ganhava, eu comprei CD, show, festival, sabe? Fiquei um ano.
Não, eu tenho que comentar
lá,
que eu já fui na casa do Flávio e o quarto dele, assim, tem umas 2 estantes só de CD, só de vinil e forrado, assim, de posters, de shows que ele produziu, principalmente, né, Flávio?
É, tem um.
Então vamos ouvir aí. Voltando com o programa Tocando 7, estamos aqui conversando com o Flávio Silva, ele que é produtor musical aqui de Maringá. E para a quarta música, ele escolheu China is a Punk Rocker, com o Ramones. Por que que você escolheu essa música?
Então, essa foi minha fase que eu comecei a andar de skate.
Nossa!
Eu acho que eu tinha 12 anos, sei lá, 13. É, foi antes de eu jogar videogame ainda. Então acho que foi por aí. Aí eu queria, tipo, eu li umas revistas, já comprava muita bis, essas coisas, assim, por causa do traje, né? Mas, assim, sabe, matéria sempre guardada e tal. Aí sempre saiu alguma coisa do Ramones, sabe? Aí um dia, eu lembro até hoje, eu tava numa loja, aí eu vi lá, tipo, punk rock grandão, assim, sabe? Ramones, vinilzão. Aí eu vi aquilo, falei, nossa, eu preciso comprar isso aí. Eu fui juntando dinheiro, pô, vinil duplo, era caro, né? Até consegui comprar e vi viciei, assim, sabe? Tipo, na época, sei lá, não tinha muita gente que conhecia. Pelo menos meus amigos, assim, a galera que usava comigo não gostava muito de rock, então era meio...
Você era o diferente da turma.
É, eu era diferente da turma.
E você influenciou eles pro lado do rock, ou...
Não.
Eles até hoje ouvem pop, sertanejo.
É, eu era o diferente. Eu era o único que andava de skate na minha sala e escutava Ramones. Mas eu não era... Ah, não, depois estudou o cara comigo, tipo, meio cheio de... Né, Ramones, daí Sex Pistols, Clash e depois o Nacional, tipo, Cólera, Rastro, foram. Eu já não fui muito nessa linha, mas o Ramones eu adorava, assim, sabe? Eu vi os dois discos, assim, Ramones Mania.
Mas se você não influenciou nessa época, hoje você influencia, né, Flávio, trazendo shows pra Maringá.
É, não sei. Mas é legal, Ramones.
Mas então foi muito difícil escolher uma música só.
Foi. Pô, tem o Ramones, tem várias, assim, eu tenho muita coisa do Ramones em casa e eu gosto pra caramba de quase tudo.
E você contou aqui em off pra gente que você tentou ir no show do Ramones, mas não deu certo.
É, foi em 96, na turnê do Adios Amigos, que foi o último disco. Aí eu queria ir, ninguém em casa deixou. E minha mãe não quis ir pra São Paulo comigo e eu não conhecia ninguém que ia.
Poxa vida.
Aí perdi, aí o Ramones acabou, todo mundo quase morreu.
Pô, pelo menos você tem aí o vinil duplo, que é uma raridade, né?
É, então, tem esse, tem outros também, tem CD. Eu lembro que eu comprava um monte de coisa, assim, do Ramones, teve uma época mais, perdi o show.
E foi mais difícil escolher uma música do Ramones ou uma música do Ultraje?
Cara, foi mais difícil escolher uma música do Ultraje, eu acho.
Marcou mais a sua vida.
É, acho que sim.
Marca. Então vamos escutar o lado punk do Flávio Silva, Ramones com China Isa Punk Rocker.
Tocando Sete, sua vida em sete músicas.
Voltando com o programa Tocando Sete, o programa de entrevista com trilha sonora. E hoje a gente está na companhia do produtor musical maringaense, produtor da música independente maringaense, Flávio Silva. Flávio, a gente já está na sua quinta música.
Ainda bem. Com vergonha.
Flávio não gosta de dar entrevista. O que foi mais difícil, escolher as músicas ou contar sobre elas?
Ah, tá sendo difícil, eu achei que ia ser mais fácil. Foi difícil escolher e tá sendo difícil falar, assim, dá vergonha.
Mas a música que a gente está escutando é do Ride, a música Taste.
Ah.
Flávio, o que que representa essa banda, essa música na sua vida?
Eu escolhi essa banda, meio representando várias, assim, sabe, de uma época. Que daí foi a época que eu comecei a ouvir mesmo o tal do rock independente, de rock, sei lá, rock alternativo, o nome que queiram dar pra isso. Que daí eu comecei a frequentar o Porão, aqui em Maringá, que é uma loja
saudoso
de disco.
Saudoso Porão, né?
É, tipo, culpado disso tudo, eu estar aqui, fazendo essas coisas de Wendy, a Cláudia, que tava indo lá, daí foi esse Nation Fan Club. Nessa época, eu, tipo assim, eu já conheci alguma coisa de nome que tinha por causa de revista e tal. Mas foi daí que eu realmente tive contato. Às vezes eu lembro que eu fazia aula de computação à tarde, eu matava aula de computação pra ficar no Porão ouvindo música, assim, sabe?
Nossa,
mostrava vários CDs pra mim. Aí que eu conheci o tipo, o Teenage Fan Club. Eu até pensei em colocar o Teenage Fan Club, mas depois eu resolvi o Ride, depois desci. E eu adorava, sabe? Tipo assim, todo mundo tem meio a banda que mais gosta, tipo, na época, e eu adorava o cara, porque eu queria, tipo, não queria ter uma banda, eu queria fazer aquilo que ele fazia, assim, sabe? Tipo, fazia festa, fazia show, lançava disco. Eu não consegui lançar um disco de uma banda ainda.
Mas quem sabe um dia. Uma parte
de sonho. É, então eu tenho vontade de fazer essas coisas. Sempre gostei mais dessa parte. Então eu sempre lia muito sobre ele, assim. Eu achava muito legal. E, tipo, o Ride, eu peguei essa música também, tipo, uma galera na época, assim, sabe? O Henrique do Tamborins, o Bula. E nessa época era muito difícil você conseguir informação, assim, dessas bandas, sabe? Não é igual hoje, que você liga a internet e você vê o vídeo no YouTube. Então, tipo assim, às vezes alguém chegava com um vídeo que trouxe, sei lá, lá de São Paulo, sabe? Aí, pô, eu pegava o vídeo, eu tinha um vídeo cassete em casa, pegava o vídeo cassete da minha irmã, levava pra casa pra fazer uma cópia, aí saía espalhando. cópia, assim, de VHS pra todo mundo. E uma dessas músicas era essa Taste do Right. Que, não, tipo, ficava assim, dava play, acabava, voltava, dava play, acabava, voltava, sabe? Eu e o Henrique de tamborim, assim, a gente ficava, lembra uma vez até que a gente saiu de um show, aí eu ia voltar de ônibus pra casa, aí ele, ah, mas fica em casa até dar horário, assim, pelo menos amanhecer. A gente ficou vendo, assim, essa música, assim, essa e outra do Right, né? Várias vezes.
Assim. A fita até empolou tudo.
Não, é, tem um monte de fita em casa ainda, assim, que nem presta mais, assim, mas... Muita coisa. E o Ryan, essa música, nossa, daí tinha a banda do Henrique, que tocava na época do Ryan Disco, que tocava essa música, era muito, muito legal. E o legal, tipo assim, não foi comigo, mas é com um amigo meu, no caso, o Henrique, que o Mark Garner do Ride gravou com eles, com o tamborins, no single deles.
Lá em Londres,
fez o backing.
Mas o Ride já acabou, né?
O baixista do Ride.
Tá tocando
o Aces. É, quer dizer, o baixista do Aces, né? Ele tocava guitarra, na real, no Ride, e tá tocando baixo no Aces, que é o Andy Bell. E o Mark Gardner tá em carreira solo. Os outros dois, o batera acho que toca ainda com o Mark, e o baixista, eu não sei.
E você comentou há pouco se você ficou em dúvida entre o Ride e o Teenagers Fan Club.
É.
Por que o Ride?
Então, por causa dessa música, porque essa música marca muito, assim, sabe? Da gente, desse lance do clipe, da gente ficar vendo direto, assim. Teenagers Fan Club, pra mim, acho que é a banda, uma das principais bandas, assim, que eu gosto, que eu tive a oportunidade de ver eles 7 vezes.
Nossa!
A primeira vez eu acho que eu chorei, na real. Não sei se eu chorei ou quase chorei. Eu tava, tipo, pasmo, assim, na frente do palco.
A gente vai ouvir agora a banda Ride, a quinta música escolhida por Flávio Silva, música Taste. Com o programa Tocando 7, eu e a Lisandra estamos conversando com o produtor musical Flávio Silva. A sexta música que você escolheu foi da banda Pinups, com a música Loneliness. Flávio, você já trouxe essa banda pra ringar. Tem a ver com essa experiência? Por que você gosta?
Tem, então. Eu já gostava do Pinups antes, assim, que foi essa fase também de começar a ouvir aquelas bandas que eu falei, do Ride e tal, depois conhecendo as bandas nacionais também. E o Pinups é uma delas. E o Pinups é a primeira banda, assim, que eu trouxe sério, assim, mesmo, sabe? Que eu tive que pagar cachê, comprar passagem antes, ver hotel. Mesmo sem saber que eu tinha que fazer aquilo, eu acabei fazendo, sabe? Acabou meio dando tudo certo.
Foi então com a Pinups que surgiu a Sonic Flower.
Não, a Sonic Flower surgiu depois, na real, assim. Mas foi a primeira vez que eu produzi alguma coisa, assim, sabe? Foi meio que na loucura. Eu tinha tentado ver outros shows do Pinups, nunca deu certo, sabe? Eu só tava em Londrina, não deu pra eu ir. Aí uns amigos meus foram pra São Paulo, o Helen Beach, que a gente for abrir pra eles em São Paulo também, tipo, não deu certo pra eu ir também. Aí uma vez, o selo que lançou o single do Pinups, que é um single deles em vinil, laranja, assim, mal bonitinho, chamado Spice Records, era do guitarrista do Planet Hemp, do Rafael. Aí ele veio pra Maringá na turnê do Super Chunk. Aí eu peguei e comecei a conversar com ele e tal, não sei o quê. Aí ele falou, ah, meu, toma aí, tipo, meu contato no seu telefone, de se precisar de alguma coisa, dá um toque. Aí eu lembro até hoje, tipo, foi num domingo, assim, sabe? Eu acordei e falei, meu, vou trazer o Pinups pra Maringá. Aí liguei pro cara, falei, cara, tem como, tipo, conseguir o contato da Lê, não sei o quê, blá, blá. Aí ele pegou, ah, cara, olha, não tenho o telefone dela aqui agora, mas amanhã ela vai te ligar, amanhã de manhã.
Vai, uma pausa. Quantos anos mais ou menos você tinha nisso?
18.
Nossa, era muito.
Eu achei, ah, não, o cara não vai ligar, né? O cara só tá me enrolando aqui, tipo, ah, que moleque, não vai fazer nada. Aí no outro dia eu acordei com a Lê no telefone. Oi, Flávio, o Rafael passou no telefone, não sei o quê. Aí a gente combinou a data, eu fui lá, tipo, no Tribus, fechei com o Juninho.
E você até comentou com a gente que tinha muita gente,
tinha,
né?
Tinha, que todo mundo pular junto, é. Foi a primeira vez também que eu vi o Flávio, sabe o Flávio do Forgotten Boys?
Uh-huh.
Tocando bateria, que vai meio, pra mim, é o melhor baterista do Brasil, assim, ele destruiu aqueles dias. E o show foi legal, que daí foi porque eu conheci o Zé Antônio também, que daí encontrei um desse filho de vinil, por causa do show do Finados, que ele era o guitarrista do Finados. Foi lindo o show, assim. Aí eu comecei a gostar mais ainda de fazer isso, sabe? E na época, às vezes eu conhecia muitas bandas que eu ajudava e tal, porque eu tinha um selo, meio de brincadeira, chamava Candy Records. Então eu distribuía, tipo, fita, demos, que na época do CD era muito difícil. E tinha o CD do Low Dream também, que eu vendia, que era uma banda de Brasília, que foi o primeiro show independente que eu vi aqui em Maringá. Mas a Sonic Flower foi surgir só em depois, foi em 98. Né?
A Sonic Flower sempre foi só você ou não? Antes tinha mais alguém ajudando?
Então, tinha o Jean, que começou comigo. Aí, porque, tipo assim, foi um dia que eu tava em casa reclamando. Assim, meu, nunca acontece nada, não tem nada. O bar aqui em Maringá parou de ter show, sabe? Mas tinha vários shows, aí parou, não tinha mais nada. Aí eu falei pra ele, cara, eu queria fazer uma festa assim, cansado, e queria te chamar Sonic Flower Club. Aí eu expliquei a ideia pra ele e tal, falei, cara, ia ser legal fazer um sitezinho simples e tal, colocar, distribuir uns flyers e só discotecagem, toda quinta, sabe? Um negócio super simples. Aí ele pegou, pô, vamos fazer, botou uma pilha assim pra eu fazer, sabe? Meu, você tá marcando. Aí a gente foi no Tribus, de novo, o Juninho falou, pô, vou fazer e tal, da quinta, apareceu. A gente achou que ia durar, sei lá, um mês.
Casa
é
sua.
É, e tá até hoje, assim. Aí foi legal. Mas daí o Jean depois, sabe? Tipo, ele deu um empurrão e falou, meu, agora vira. Ele deixou, porque, tipo, não é muito a praia dele, assim, de fazer essas coisas. Ele vai até hoje.
Tem mais de 10 anos, né, Flávio, produzindo show aqui em Maringá.
É.
Fala um, além do Pinaps, que foi um dos seus primeiros, fala um que te marcou, assim, profundamente.
Pô, a primeira vez que eu fiz o Autorama, porque eu sou fãzão do Gabriel, assim, também, sabe? O Gabriel, tipo, tinha um, que eu falei do Alemão aqui na... Inglaterra, sabe, de produzir, e pra mim ter o Gabriel, porque o Gabriel, além da banda, ele faz um monte de coisa, ele tem a gravadora discos, ele faz o Ruído Festival, sabe, o cara não para, ele lança um monte de coisa, ele ajuda um monte de coisa.
Então, vamos ouvir agora a penúltima música que o Flávio escolheu, do Pinaps, Loneless. Voltando agora para o último bloco do programa Tocando 7, estamos aqui conversando com o produtor musical Flávio Silva. A última música que você escolheu foi Hard to Explain, do The Trokes. Por que você escolheu essa música?
Pô, essa pegou a fase de Londres. Tava em Londres, assim, sabe? Porque quando eu comecei a ler tudo isso desde a época do Ripe e tal, não sei o que, eu lia muito sobre hype, sabe? Tipo, que rola um hype na Inglaterra, não sei o que, tal banda é hype, blá, blá. Aí, tipo, sabia o que era, mas nunca tinha presenciado aquilo, sabe? Com Strokes eu pude presenciar, sabe? A banda tocando num buraco em Londres, tem que eu perdi uma vez, né? Até hoje, assim, sabe? Não num buraco, mas eles tocaram no Astoria, que é uma casa de show lá, junto, tipo, abrindo o show, sabe? Tocou o Mold Pits, ele, aí depois o Tree of Dead e o Rocket from the Cliff. Aí, de repente, tipo, só alguns meses depois, o Strokes tava sendo tirado do segundo palco e colocar no palco principal, porque tanta gente queria ver eles. Isso antes de sair o primeiro disco, sabe? Então foi legal ter presenciado tudo aquilo. E, pô, essa música foi, tipo, foi o segundo single que saiu, né, antes do disco. E daí eu lembro até hoje, assim, que eu fui segunda-feira, saía toda segunda, aí eu fui na loja, assim, saí do trabalho, fui lá comprar, assim, toda segunda tem lançamento na Inglaterra. Aí eu fui, comprei, assim, tipo, coloquei no Discman e, tipo, e tinha New York City Pop também, mas Hard to Explain eu via direto, assim, sabe? Deixava no repeat e eu vi.
Porque você se identifica com a música?
Não sei.
Você é uma pessoa difícil de explicar,
porque
a batida lembra o traje.
É, né? Tipo, a bateria no começo. Mas, eu não sei, cara. Mas essa música, pra mim, é a melhor do disco, assim, do primeiro. Foi muito, muito boa mesmo. Eu gosto de ouvir ela até hoje. Assim,
Flávio, você tem pretensão de um dia sair do independente, fazer shows maiores?
Cara, eu tenho vontade. Mas depende, assim, eu não tenho vontade, tipo, sei lá, fazer sertanejo.
Não.
Mas eu teria...
Eu quero apelar também.
Eu tenho vontade, assim, tipo, sei lá, se eu tivesse condições, eu arriscaria trazer, tipo, um Pato Fu, até mesmo, sei lá, Skank, sei lá, igual tipo, Marcelo Camelo solo agora, sabe? Uhum. Já até apareceu uns lances, assim, sabe? Vieram oferecer, mas é muito dinheiro, então tem que, sabe? Tipo, já apareceu Marcelo D2, assim, sabe? Oferecendo pra eu fazer.
Tem que ir devagar.
É, tem que ir devagar, um dia quem sabe, sabe?
Mas do jeito que a coisa foi crescendo, né?
É, né? Já, tipo, sei
começou
lá.
Começou com uma festa de quinta-feira.
É, começou com uma festa, de quinta-feira só com discotecagem. De repente, sei lá, trazer o Cansei de Ser Sexy, o Matança.
E até mesmo o Vanderbilt, né, que tá vindo aí.
É, assim, o Vander.
Que veio, né, alguns dias atrás.
O Vanderbilt, né, o Canastra, fiz o Dead Fish com o pessoal da Bad Luck, tipo, pô, o Dead Fish também é uma banda grande. Então, quer dizer, sei lá, acho que tá no caminho certo, assim, ó.
E bandas gringas. Flávio, assim, eu percebi, assim, na sua lista, tirando o Trem da Alegria e o Ramones, elas têm todo esse charme meio que inglês, assim, tipo, a bateria, assim, principalmente da quinta música pra cá. Você é um grande fã da música inglesa.
Ah, eu gosto bastante. Hoje em dia, não tanto. Eu acho que a cena inglesa tá bem caída, na real. Assim. Eu quase não escuto banda de fora dessas bandas novas. Eu não gosto quase nada. Acho que foi legal, mais ou menos, assim, até o Arctic Monkeys. Depois, ainda o Arctic Monkeys me meia boca. É, muita gente fala que, o Flávio não sei o quê, só porque ele faz. Mas eu acho que a cena independente nacional hoje é bem mais legal que a que tá rolando lá fora, assim, se você for pegar.
Sem dúvida. Acho que é mais diversificada.
Então, sabe, lá eles pegam. E, tipo, o duro é isso, sabe? Lança uma banda igual Strokes, aparece, tipo, várias, assim, iguais. Vai, pega uma banda, aí começou esse lance de New Wave, Klaxons, e até o Cansei de Ser Sexy, não sei o que, aparece um monte de gente do colorido dançando lá. E no Brasil não, no Brasil você pega, tipo, pô, igual a Sonic, você foi pegar, ó, rolou Dead Fish, Hardcore, rolou Móveis Coloniais de Caju, é outro esquema, sabe? Rolou Vanguard, pô, também já é outro. Muito legal, é bem diferente uma banda da outra.
Pra finalizar o nosso programa, Flávio, qual é o recado que você, como produtor musical maringaense, um catalisador cultural da cidade, qual é o recado que você, deixa para os nossos ouvintes?
Pô, sei lá, escutem música boa. Não fica engolindo tudo que é, sei lá, vê na TV, na MTV ou em rádio comercial. Assim, procura, tem bastante informação, mas com internet.
Então, antes de finalizar, alguma promessa pra 2009? Algum show assim que já tá encaminhado?
Bom, show encaminhado não, eu quero trazer o Nervoso e os Calmantes e quero fazer o aniversário da Sonic de 5 anos. Eu acho que a promessa pra 2009 é o Neville.
Então ficou aí a dica do Flávio. Muito obrigada pela sua participação. Nem foi tão ruim como você imaginou, né?
É, nem doeu.
Então a gente volta semana que vem, Flávio. Você tá convidado pra voltar, quem sabe um dia com novas músicas.
É, eu quero com as coisas.
Fica aí então a dica do Flávio.
Uma segunda edição, né?
Na segunda edição talvez a gente atenda o seu pedido, Flávio. Mas obrigada mais uma vez pela sua presença.
Nada, obrigado a você.
Continue aí com o seu trabalho lindo. Continue, que a gente agradece.
Pô.
Então a gente volta semana que vem, mas vocês ouvem agora o finalzinho da música Strokes com Hard to Explain.
Tocando o Set. O programa de entrevista com trilha sonora. Apresentação: Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.